retornamos com o Bem Me Quero de hoje. Nós estamos com uma convidada muito querida, que já é a segunda vez que ela vem no nosso programa, a doutora Larissa Cavalli, que atende lá na Clínica Renove duas vezes por mês, né? Então aí você, mulher que quer, né, consultar com a doutora Larissa, ela atende lá na Clínica Renove. E nós estamos conversando hoje sobre menopausa, né? Sobre esta fase, mais uma das fases da vida da mulher, né? Que nós mulheres passamos por várias fases, né? Para nós mulheres, todos os dias, um dia é diferente do outro, né,
com
doutora
certeza.
Larissa? Porque os hormônios, eles fazem um turbilhão na nossa vida, né?
Eles regem a nossa vida.
Eles regem. Então, mulher realmente, né, tem uma música que diz mulher de fases, mas todas nós somos mulheres de fases,
com
né?
Certeza.
Então, hoje estamos falando sobre a fase da menopausa, que é difícil, mas que nós podemos sim viver com muita qualidade de vida, mulheres, né? Não precisa aí se fechar, ficar triste, aborrecida, né? Ou rotular que mulheres em menopausa são mulheres velhas. Não, não. Pelo contrário, né? São mulheres aí cheias de vida que estão buscando viver cada vez melhor, cada vez mais plenas. E o que fazer para não ser a atropelada por todos os incômodos e transformações ocorridos na menopausa.
Ai, José, essa pergunta
Larissa.
É muito boa, né? Atropelada é ótimo. Mas assim, eu acho que o primeiro passo é buscar ajuda, né? Entender que você não precisa sofrer, que existem maneiras da gente ajudar, né? Sem precisar encarar isso como uma fase ruim. Afinal, é uma fase longa da vida da mulher, né? E a gente quer que viva muitos anos.
Sim.
E com qualidade de vida, né?
Com
então,
certeza.
Precisa buscar essa ajuda. Mas tem outras coisas muito importantes que, às vezes, a gente não dá tanta... As pessoas não dão tanta importância assim, mas que fazem muita diferença. A primeira delas é a atividade física. Então, toda mulher. Na verdade, em todas as idades, né?
Olha aí, olha o que nós sempre falamos aqui, né?
É muito importante. Então, assim, todas as idades devem fazer. Mas quem tá perto desse período da menopausa ali, se aproximando, ou quem já está, existem alguns detalhes importantes. Então, assim, para todo mundo, 150 minutos de atividade semanal. E não é, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu faço uma caminhada no final da tarde. Mas não é uma caminhada, às vezes consegue até caminhar conversando. Não é uma coisa tão leve assim. Precisa de um pouco mais de intensidade, né?
Sim.
Claro que sempre acompanhado por um profissional responsável que possa te orientar e te ajudar. Mas assim, a atividade física é o que vai fortalecer a nossa parte óssea. É o que vai fazer a gente ter músculo para levantar da cama.
Exatamente.
Quando eu tiver 80 anos.
Uhum.
Então é uma poupança para o futuro. Toda mulher tem que fazer, certo? Então atividade física para todo mundo, né, que pode fazer, tem que fazer. Outra coisa importante, cuidar da alimentação. É aqui que a gente peca muito, porque o metabolismo está diferente. Então, a gente sabe que a gente tende a acumular mais peso, acumular mais gordura. Acontece o que a gente fala de lipossubstituição. Então, o que tinha mais glândula na mama, por exemplo, vai ter mais gordura, né? E o mesmo acontece no restante do corpo. A gente perde mais massa magra e começa a acrescentar mais gordura na composição corporal. Então, precisa também colocar algumas coisas na alimentação que ajudam. E uma das coisas que a gente tem que sempre pensar é que essa mulher precisa de uma reserva óssea boa. Então, ela tem que fortalecer o osso para que ela não tenha uma fratura aos 70 anos, por exemplo.
Sim.
Né? Então, adicionar cálcio na alimentação é muito importante. Eu sempre dou a dica para aquelas pacientes que podem tomar leite, por exemplo. Vai fazer um leite desnatado, por exemplo, coloca uma colherzinha a mais de leite em pó, né? O leite em pó desnatado é uma
sim,
fonte riquíssima
sim.
de cálcio, mas também o queijo, o iogurte, né? O iogurte natural é excelente, tem
sim,
proteína, tem
sim.
cálcio. Então tem coisas na dieta que a gente vai ajustando, né? A ingesta proteica da mulher também é importante. O quanto se come de carboidrato e de açúcar, diminuir, né? Mais
sim.
fazer uma alimentos mais integrais também. Tudo isso faz parte de um tratamento que é global. Não é só olhar o útero, o ovário,
sim,
né, e a mama.
Com
é a qualidade
certeza.
De vida. Isso é a ginecologia como um todo, né, que tem que ser.
É o que nós sempre falamos aqui. Olha, eu acho que desde o primeiro programa, doutora Larissa, a gente sempre fala aqui de quatro coisas, até não vou dizer nem três, são quatro coisas. Tomar muita água.
Perfeito.
Ter uma alimentação saudável.
Uhum.
Ter um sono regular. e Ótimo. Praticar atividade física.
Exatamente. Né?
Para qualquer pessoa, para qualquer idade, para em qualquer tratamento,
né?
Em qualquer fase da vida, tem que ser isso, gente. Não tem, é isso para garantir a nossa saúde. Até já ensinei aqui a receita de um iogurte natural.
Ai, né? Que delícia!
Para fazer, para tomar aí de manhã, né? Para as mulheres, para os homens também, né? É uma delícia e eu sempre faço.
Que
eu
legal.
Faço e gosto muito. E agora ensinei para minha filha, ela também faz e já toma direto o iogurte natural, né? Porque aí não tem o conservante, não tem aqueles corantes
não
artificiais,
tem
não tem açúcar, né?
Come com fruta.
Isso, come com fruta, come com uma granolinha ali, né? Então, uma delícia. Então, pessoal, qualquer dia eu vou repetir a receita do iogurte natural aqui para quem ainda não aprendeu a fazer, né?
Isso aí.
Eu também passo umas receitinhas fitness, algumas coisinhas saudáveis.
Que delícia, isso aí.
E agora nós vamos pro mito ou verdade, porque esses assuntos polêmicos, né, sempre tem muitos mitos e verdades. Por que que eu digo polêmico, né? Porque, como eu disse, antes era tabu, ninguém falava.
Exatamente.
Depois todo mundo começou a falar, mas começa a se criar os mitos, né? Essa questão, por exemplo, que a gente começou o programa aqui, que é mulher na menopausa, uma mulher velha, né? Idosa.
Jamais.
Jamais. Então tem muitos mitos e muitas verdades também. E às vezes o que é tratado como mito é uma verdade, o que é tratado como verdade é um mito, né? Então nós precisamos sempre esclarecer. Então, vamos lá, doutora Larissa. A mulher, na fase da menopausa, né, ela fica mais suscetíveis a outras doenças?
Isso é uma verdade, tá? Não todas as doenças, é claro, mas existe um viés também, porque a menopausa ela vem junto com o envelhecimento. E o envelhecimento por si só, né, o nosso desgaste celular, ele traz consigo outras, pode trazer outras doenças, né? A principal que a gente pensa junto da menopausa é a osteoporose. Então, a saúde óssea da mulher que vive muitos anos é algo importante a se pensar, né? A gente brinca que a vida começa no colo do útero e termina no colo do fêmur. Porque geralmente acontece alguma fratura que leva a algo mais grave.
Sim,
e muitas mulheres morrem dessa forma.
Sim.
Com uma fratura, né?
Parece
algo tão simples a parte óssea, mas é algo tão importante. Faz parte da saúde olhar para isso com carinho também. Outras coisas que também vêm junto com o envelhecimento. Então, o aumento do risco cardiovascular. Né? Então, aumento de infarto, aumento de AVC. Então, tudo isso vem junto com o envelhecimento. Né? Não necessariamente pela menopausa em si, mas sim pela questão do tempo.
Do tempo.
Do tempo.
É o problema do DNA, né? Data de nascimento avançada.
Da data de nascimento avançada.
E disso ninguém pode escapar, né?
Exatamente.
E podem ocorrer crises de baixa autoestima durante a menopausa. Mito ou verdade?
Verdade, verdade. É muito, muito comum. Nossa, é por isso que é importante buscar ajuda, né? Pra conseguir corrigir o que é corrigível, né? Às vezes ajuda psicológica também para passar por esse período. E junto com a menopausa também vem outras questões, né, da vida da mulher, né, outras coisas às vezes pessoais que estão acontecendo e que agravam, né?
Sim.
Ou a perda, por exemplo, dos pais, né? Então, de pessoas próximas. Então tem que olhar isso tudo com muito carinho. Mas pode sim ter baixa autoestima pela parte de queda da libido, de não me sinto mais a mulher que eu era, tudo isso.
E o que eu percebo também, doutora Larissa, é que as mulheres nessa fase, geralmente os filhos já cresceram.
Já,
Há também a síndrome do ninho vazio.
Do ninho vazio, exatamente.
Então, tudo vai acontecendo ao mesmo tempo, né?
Exatamente.
É uma fase que parece que vem um turbilhão de coisas na vida da mulher, né? Então, é preciso lembrar sempre, querido ouvinte, eu sempre falo isso também. Nós somos o maior amor da nossa vida.
Com certeza. Né?
Então, nós precisamos nos amar, nos cuidar, nos prevenir. Né? Porque ninguém, o mundo não vai parar para te salvar. Né? Você tem que se salvar sozinha, sim, mulher. Você tem que se cuidar, você tem que se amar, se valorizar a cada dia a mais. Doutora Larissa, mais um mito ou verdade? A menopausa só chega depois dos 50? Mito ou verdade?
Isso é um mito bem grande. Inclusive, José, uma coisa importante, né, que eu não falei anteriormente, mas que eu acho importante reforçar, a gente considera como menopausa precoce antes dos 40 anos. E toda mulher que pare a menstruação ou que retira o ovário antes dos 40 anos A gente tem que dar indicação de reposição hormonal, porque são, vão ser muitos anos da vida dessa mulher sem hormônio. E ela vai ter outros comprometimentos muito mais cedo do que as mulheres que pararam aos 50, por exemplo. Mas sim, pode acontecer antes dos 50 anos. E se for antes dos 40, a gente considera como uma menopausa, que é precoce.
E aí eu já vou agora engatar na próxima, porque tem a ver. Quanto mais cedo acontecer a menarca, mais cedo acontecerá a menopausa. Mito ou verdade?
Na maior parte das vezes é uma verdade, tá? Então a gente tem a questão da reserva ovariana, que eu falei na parte anterior, né? Do programa. Então, quanto antes a gente começa a menstruar, mais rápido tende a ser essa né, chegar a menopausa antes. Então, isso pode ser sim uma verdade. Mas existem outras coisas que adiantam a menopausa também. Então, por exemplo, a mulher que fuma. A mulher que fuma cigarro, né? Ou outros, agora existe outros tipos de fumar,
isso,
né?
Isso, vape.
Vape, enfim. Essa mulher que está exposta ao tabagismo, ela tem, em média, 5 anos a menos de vida fértil, menstruando, de vida fértil. Então, assim, diminui, né? Para algumas mais, para outras menos. Claro que existem as exceções, mas é isso que a epidemiologia fala.
Sim,
né?
Sim.
Outras doenças também, algumas alterações genéticas podem fazer a gente parar de menstruar mais cedo, né? Ou começar a menstruar muito mais tarde.
Sim,
também.
Tratamentos também,
alguns,
né?
Tratamentos, exatamente.
Tem alguns tratamentos de câncer de mama que a mulher para de menstruar.
Exatamente. E às vezes perde até a fertilidade.
Sim.
Né?
Uhum.
Causa um dano ao ovário. Algumas cirurgias também, às vezes a mulher vai tirar um cisto do ovário e tira boa parte do tecido ovariano e perde boa parte dessa reserva. Então ela provavelmente vai entrar na menopausa mais cedo. Outras doenças, igual a gente já falou no programa anterior, a endometriose também. Ali dentro do ovário ela tem esse prejuízo também da parte da reserva ovariana. Então são coisas que existe a coisa do menstruei, por exemplo, aos 13, vai parar lá perto dos 50 anos. Ok. Mas, às vezes, algumas coisas no meio do caminho fazem essa menopausa chegar mais cedo. Então, vai muito do estilo de vida, vai muito do que você se expôs, do que você passou durante a sua vida.
Sim.
Pra puxar essa menopausa mais pra jovem do que, do que afastá-la de você.
E aí, eu pergunto mais uma coisa, então. E a mulher que fez a histerectomia? Pode ter menopausa precoce.
Na verdade, assim, a histerectomia é retirar o útero, tá? Não necessariamente na histerectomia retira-se os ovários.
Sim.
E parar de menstruar porque você tirou o útero é diferente de parar de menstruar porque o hormônio acabou.
Sim.
Né? Então, se você retirou os seus ovários, sim, você vai ter os sintomas de menopausa. Mas se você tirou só o útero, você não vai ter calorão, não vai ter outras coisas decorrentes da falta de hormônio. Então, nem todo mundo que tirou o útero tá na menopausa hormonal. Às vezes, ela não vai menstruar.
Só não menstrua.
Ela não vai menstruar, mas ela pode continuar com os hormônios em atividade. E lá pelos 50, o hormônio vai cair.
E aí,
ela vai ter sintomas de menopausa, certo?
Nossa,
ou se
muito
fizer
importante
um útero, tirar o útero e o ovário com tudo, daí com todas as né, com os dois ovários e o útero, daí sim, ela já começa a entrar em sintomas de menopausa. Pertinho já da cirurgia.
Muito bem, doutora Larissa. Eu acredito que foi muito, muito válida a nossa conversa.
Foi muito legal.
Muito legal. Acho que as pessoas em casa aí, né? As mulheres puderam ter um conhecimento a mais. E os homens também,
com
né?
Certeza.
Porque muitas vezes os homens também não sabem aí o que está acontecendo, né? Na vida das mulheres, estão convivendo aí com a companheira está entrando na menopausa, né? Está na pré-menopausa. Ou está durante o período da menopausa. E é importante que o homem também saiba tudo o que acontece com a mulher,
com
né,
certeza.
Doutora Larissa? Para que ele também a compreenda melhor, né?
Dê o suporte,
Dê o suporte, ajude a passar por toda essa fase, né? Porque é uma fase que nenhuma mulher vai escapar, gente. Todas
nenhuma.
Nós passamos
exatamente.
Por isso, né? Então, uma não é diferente da outra. E precisa, sim, o apoio do companheiro, né? Esse conhecimento, esse apoio. Então, doutora Larissa, eu agradeço em nome de todos os ouvintes, em nome da 91.7, em meu nome também, né? Muitíssimo obrigada, Porque sempre a doutora Larissa, quando eu falo com ela, na hora, sim, sim.
A gente dá um jeito.
Ela dá um jeito. E olha, gente, que a vida dela é corrida.
É corrida, né? Filho pequeno.
Isso, ela mora em Curitiba.
Uhum. Muito trabalho.
Isso, ela vem pra cá duas vezes por mês. Ela mora lá, ela tem criança pequena, ela trabalha direto. Então, ela vir aqui passar todas essas informações para você, querido ouvinte, é uma demonstração de muito carinho, muito amor.
E para mim é uma honra estar aqui. É muito bom. Você é uma excelente apresentadora. Muito querida.
Que bom. A gente tenta passar assim para os ouvintes de uma forma bem simples, bem tranquila, né?
Sim.
Que todo mundo aprenda, se sinta bem. Uhum. E o objetivo do programa é esse, né? Levar,
informar,
dar dicas para que, é como diz o programa, bem me quero, né? Para que as pessoas bem se queiram.
Exatamente.
Então nós vamos encerrando o Bem Me Quero de hoje, agradecendo aí os nossos patrocinadores, a Clínica Renove, né? Enfatizando que a doutora Larissa atende na Clínica Renove. E você já viu, né, ouvinte? Ela é queridíssima, assim como você ouviu ela falando, ela é pessoalmente aqui, né? Nós adoramos ela, o pessoal aqui da rádio, ela é uma querida.
Eu que adoro você.
Então, se você aí está procurando uma médica que você confie, que você tenha, assim, que você consiga conversar de mulher para mulher com toda tranquilidade, né? A doutora Larissa está aí para atender você. Então, ela atende lá na Clínica Renove duas vezes por mês. Você pode ligar lá e marcar a sua consulta. E também vamos agradecendo Correio Moraes Saúde. E voltamos amanhã, né? Se Deus quiser, estaremos aqui novamente 12 horas e 45 minutos para mais um Bem Me Quero. Eu agradeço a sua audiência, desejo a você uma excelente tarde. Você continua na companhia do Edson e do Nando com o Baú da Ipiranga. Um beijo no seu coração e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Boa tarde, doutora Larissa.
Boa tarde. Obrigada.